Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
São exatamente 8h15 do dia 11 de novembro e você está sintonizando no Bola e Pandeiro, o melhor programa sobre bola e pandeiro da Baixada. Sempre focando o esporte e a música da região, no programa de hoje, penduraremos nossas tiras novamente e abriremos o espaço para o pandeiro. Meu nome é Ian Troisi e hoje comandarei uma mesa redonda que discutirá a importância da música no cotidiano das pessoas. Para debater o assunto, temos a presença do musicoterapeuta Manuel João Nascimento. Boa noite, Manuel.
Boa noite, é um prazer estar aqui com todos.
E da psicóloga Abigail Barraqui. Boa noite e obrigado pela presença.
Obrigada, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre o assunto.
Do rock ao funk, do pagode ao clássico, a música sempre desempenha um papel importante no desenvolvimento da personalidade de quem realmente gosta dela. Seja servindo como instrumento político, como nos anos 60, ou apenas como entretenimento, a música tem o poder raro de definir gerações e estilos, formando opiniões e ajudando a unir ou separar as pessoas. Onde quer que se vá, sempre é possível ver alguém ouvindo música, no carro, no MP3 ou no celular. Como único animal dotado de ritmo, o ser humano tem feito uso dela das mais diferentes formas possíveis. Além de todas essas definições, a música ainda pode ser usada em alguns tipos de tratamento. Vou começar com o João. João, eu queria que você explicasse pra gente de que forma a música é usada e em que tipo de tratamentos ela é recomendada.
Bem, a música, ela... A própria, o termo musicoterapia, né, nós encontramos assim no grego, né, que é mushiketeshine, que significa a arte das musas. E por que musa? Porque o grego antigo ele via como as musas inspiradoras justamente para a música, para a poesia, né? E a música ela pode ser usada de várias formas, tanto a nível mental, emocional e cognitivo. E justamente através de um processo assim que é feita uma avaliação, pode ser tanto individual ou coletivamente, e a partir daí ela pode estar sendo aplicada nos seus mais variados ritmos e de várias formas, né? Como muitas vezes até pela psicomotricidade, pela cantoterapia, ou de uma forma individual, podendo o musicoterapeuta ele se utilizar de um instrumento e seria chamada assim a atuação ativa, ou de uma forma passiva, né? Através de músicas em que o paciente ele se utilizaria de um fone de ouvido e aí estaria sendo ministrado todo um tratamento adequado, né?
E que tipo de músicas são usadas nesse tratamento?
Então, é justamente como se tem assim uma pré-avaliação, aí a gente descobre através daquilo que chamamos de ficha musical da pessoa e assim pode ser utilizado de acordo com o biotipo da pessoa, desde a música clássica, a música erudita, tem a MPB, uma bossa nova, um chorinho.
Abigail, qual é a influência da música psicologicamente... Que tipo de influência ela gera nas pessoas, psicologicamente falando?
Bom, eu acredito que tem influência total nas pessoas a música, porque a música é uma coisa que você não controla. Você tem o som, você fica afeto a ele, independente da sua vontade ou não. Agora, eu, no meu trabalho, que nós fazemos um trabalho de musicoterapia, inclusive nós aplicamos esse trabalho na Polícia Militar, junto aos policiais militares, com o objetivo de prevenir estresse, depressão e essas coisas mais. Nós temos uma técnica nossa que nós adaptamos, nós somos três profissionais, eu que funciono como psicóloga e musicoterapeuta, que eu tenho também o curso que fizemos, inclusive o Manuel fizemos o curso também, o mesmo curso, e trabalha também conosco o meu filho, que é músico e cantoterapeuta, e temos um terceiro elemento que é psicomotricista e ritmoterapeuta. Então, nós dividimos o nosso trabalho em três fases. Nós fazemos uma parte da psicomotricidade com a música, uma parte da cantoterapia, também com yoga, e no final a gente aplica sons com diversos instrumentos que a gente usa, instrumentos assim diferenciados, por exemplo, pau de chuva, violão, flauta, chocalhos e bastante diferenciados. Então, nós, no nosso trabalho especificamente, nós temos a seguinte técnica. Eu faço avaliação das músicas do ponto de vista psicológico. O que que vai influenciar? Então, a escolha das músicas nossas tem um critério. A gente não usa, por exemplo, músicas cantadas, a gente usa músicas orquestradas, para que o conteúdo da letra da música não possa influenciar. Por exemplo, se eu coloco uma música lá, por exemplo, Meu Mundo Caiu, ou Fiquei Sem Você, isso vai influenciar. Então, a gente procura que não tenha nenhuma contaminação, o máximo possível, usando músicas assim, sem conteúdo de preferência, né? E também nós usamos muito sons indefinidos. É mais ou menos por aí.
Então, tipos de música que não podem ser usados são tipo, músicas com letra, assim?
Não é que não possam ser usadas, a gente evita, né? Porque, por exemplo, se eu cantar lá aqui para você, por exemplo... Que você infere? Que música eu tô cantando?
Você tá bem afinada, primeiro.
Não. Qual é a música que eu tô cantando?
Não reconheci.
Alguém aqui reconheceu a música? Ninguém reconheceu, nem vocês?
Os ouvintes, com certeza, alguém deve ter reconhecido. Meu coração.
Tá certo? Então, eu não disse a música, mas a melodia vai me reportar a letra na música. Então, por isso que a gente tem, assim, o cuidado de, no máximo, não é impossível você ter todo um repertório que não tenha músicas que contenham letras, entendeu?
Mas, então, existe algum tipo de música que a gente pode dizer que não pode ser usado de jeito nenhum? Ou todo tipo está...
Não, a gente até pode. Liberado. Nós preferimos usar um certo tipo de música já, como se diz, direcionando para alguma coisa que não mexa com conteúdos emocionais, porque não é o objetivo da gente. O objetivo da gente é fazer com que a própria pessoa trabalhe através dos sons, através da música, ela mesma vai trabalhar os seus conteúdos emocionais. Por quê? Diferentemente da psicoterapia convencional, a música não precisa usar verbalização. Ela trabalha por si, não há necessidade de verbalizar, do terapeuta estar ali fazendo um diálogo, entendeu? A própria música se encarrega disso.
E, Manuel, você sabe dizer que tipo de pessoas assim, procuram esse tratamento?
Os mais variados tipos de pessoas, né? Desde mães que acompanham os seus filhos até pessoas assim da melhor idade, porque, inclusive, a música ela tem sido largamente utilizada em casos de pacientes que tiveram acidente vascular cerebral ou pessoas que têm o mal de Parkinson. Pessoas que, por algum motivo, são tímidas, pessoas que procuram reencontro seu consigo mesmo, né? Como a Abigail comentou, através do som. Então, é muito abrangente o público que procura musicoterapia.
Cada ritmo de música tem uma função diferente na musicoterapia? Ou só o tipo de instrumento influencia?
Eu não diria, assim, cada música ou cada instrumento, mas eu diria que cada pessoa tem
cada
o seu
paciente.
Ritmo e, diante disso, cabe ao musicoterapeuta encontrar o ritmo dessa pessoa. Porque a partir do momento que você encontra o ritmo dessa pessoa, você atinge o objetivo a que ele se propõe.
E, Abigail, assim, bem lúdico agora, você sabe me dizer qual a importância da música no cotidiano das pessoas?
Ah, eu acho que é muito importante você selecionar o tipo de música que você ouve. Principalmente o tipo de letra. Por exemplo, eu não tenho nenhum preconceito contra qualquer tipo de música, mas a gente já tem observado que algumas músicas afetam muito. Por exemplo, se for num local que tem aquele som bum, 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 principalmente rock, aquele rock pesado, eu não sei se acontece com todas as pessoas. Comigo, particularmente, muda o meu ritmo cardíaco. Então, eu acho que às vezes a pessoa não percebe, mas ela está sofrendo uma influência ali que pode estar... de certa forma, prejudicando o seu físico, prejudicando uma porção de coisas. Agora, você imagina, se chega a atingir o seu físico, imagina a parte psicológica também, né?
E como a música pode motivar e emocionar as pessoas, assim?
Não, do momento que você aprende a compreender a música, você começa a selecionar o tipo de música que você ouve, automaticamente você vai estar trabalhando o seu interior, o seu psíquico. Porque você está entrando numa tranquilidade, numa calma, se você ouvir música mais calma, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Agora, em relação ao que você perguntou para o Manuel, que você perguntou se o ritmo tem diferença, Eu, no nosso trabalho, como nós trabalhamos com a música e concomitantemente nós usamos movimentos de dança, então, como tem o psicomotricista e ritmoterapeuta, a gente também atenta para o tipo de ritmo que a gente usa, entendeu? Então, por exemplo, no nosso trabalho a gente começa às vezes com um ritmo mais lento, vamos pôr um jazz, um bolero, um foxtrot, depois vai acelerando e usa todo tipo de música, rock, baião, chachado, tudo, entendeu? Cada tipo de música que a gente usa vai movimentar uma parte do corpo. Por exemplo, tem músicas, por exemplo, a maior parte delas que ela vai mexer com o quê? Com as couraças musculares, que tem pessoas que têm couraças musculares, que estão ali no corpo. E a música em ritmo de dança, ela vai quebrar essas couraças musculares.
E a música, ela pode ser considerada dispensável na vida das pessoas?
Eu, para mim, eu acho que é totalmente indispensável.
Uhum. E o Manuel?
Também é totalmente indispensável, a partir de que eu vejo uma definição da música a partir do nosso próprio corpo, né, do próprio organismo, que se existe alguma sinfonia mais afinada que o nosso corpo, ainda não foi descoberta.
Legal, legal. E tocar um instrumento musical melhora o funcionamento do nosso cérebro?
Com certeza. Com certeza. Já tem estudos feitos que os músicos mesmo, eles têm uma inteligência mais apurada.
Uhum. Por que certos trechos de música não saem das nossas cabeças, por mais que a gente não goste dela? Existe alguma explicação psicológica para esse fenômeno?
Sim, existe sim, porque o ser humano, ele, como é que eu posso dizer assim, psicologicamente falando, ele se constrói e ele é construído. Sob um ponto de vista fisiológico, né, no nosso lóbulo temporal, no hemisfério direito, é onde se processa todo o armazenamento, né, da ritmo, som, vibração. E justamente através de todo esse processo é onde o ser humano, ele vai crescendo, ele vai se acrescendo, ele vai se modificando, ele vai armazenando. Então, diante disso é que fica armazenado lá no nosso inconsciente, no nosso consciente, tudo aquilo que a gente ouve. Haja visto que muitas vezes, hoje em dia já está sendo estudado vários casos em que uma pessoa, ela sente algum tipo de influência de uma determinada música que ela ouve, e às vezes é a primeira vez que ela está ouvindo essa música. Uhum. Mas no caso, aquela música foi escutada pela mãe durante um período gestacional. E a criança sente a influência, a vibração daquilo.
Legal. Agora a gente vai para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta com o Bola e Pandeiro. Essa noite a gente trouxe os convidados Manuel João Nascimento, músico-terapeuta, e a psicóloga Abigail Barraqui. Eu falei seu nome certo, falei errado todas as vezes, né?
Todas as vezes. É Barraqui.
Então vamos começar com a Abigail Barraqui.
Com o biquinho.
É possível a musicoterapia ser feita com músicas do gosto do paciente?
Com certeza, pagode, rock? Com certeza. Agora, do meu ponto de vista psicológico, eu costumo fazer o seguinte. Primeiro, eu pergunto para a pessoa quais as músicas que ela prefere. Uhum, aí eu avalio o conteúdo psicológico da música. Então, por exemplo, se ela está ouvindo uma música que, vamos supor, se relaciona com uma determinada fase da vida dela, que não foi muito boa, não foi muito agradável, ela está, como que se diz, ela está condicionando aquilo a ficar naquela situação que não foi agradável. Então, a gente sugere que ela não ouça aquela música, que ouça uma outra música, sugere alguma outra do gosto dela mesmo, que ela ouça mais aquela, entendeu? Porque, realmente, às vezes a pessoa, vocês mesmos podem observar isso em vocês, que uma determinada música lembra um tempo, um fato, uma situação, Não é mesmo? Aquilo fica gravado. Ah, isso aí me lembra o tempo que eu estava no colégio, me lembra quando eu tive uma namorada. Então, aquilo fixa muito na mente da pessoa.
E a gente tem assim, uma gama enorme de músicas, de rock, por exemplo, assim, de roqueiros famosos, que elas foram compostas sob efeito de drogas. Assim. E isso acaba transparecendo na canção. Isso pode levar alguma pessoa a usar drogas, ouvir esse tipo de música?
Não,
ou
não
influenciar
digo que,
de alguma forma?
Não, eu não digo que levaria tanto, porque isso aí acho que é de cada um,
de cada
né?
Um.
Agora, que tem determinadas músicas que elas realmente elas influenciam, porque elas exacerbam mais determinados conteúdos, elas podem inferir o uso, mas não vou dizer que obrigatoriamente,
uhum,
né?
Uhum.
Depende de cada um.
E, Manuel, existe algum tipo de música que pode fazer mal para nós, bem ou mal?
Eu costumo dizer que não é o que vem de fora que faz mal para você, mas é aquilo que tem dentro de você. Se você pegar uma música e nesse tipo de música, nesse estilo musical, como você mesmo falou, o rock, e essa música ela tiver um conteúdo que fale sobre drogas ou viagens alucinógenas, não é a música que vai causar o mal, mas você já tem uma índole, você já tem uma propensão.
Mas pode despertar essa índole.
Ela vai despertar. Mas a partir do momento em que você quiser mudar de foco, aquilo deixa de te afetar e você pode colocar uma outra música no lugar que te eleva.
Uhum.
Então, do meu ponto de vista como terapeuta e musicoterapeuta, eu não acredito que a música vá te fazer mal.
É, psicologicamente falando, Abigail, de que forma a música influencia os jovens? Porque parece que ela exerce uma influência maior sobre eles.
Eu não diria que... Eu acho que a música influencia todas as pessoas, independentemente da idade, né? O que eu posso acrescentar é que, infelizmente, atualmente, o tipo de músicas que está sendo usada é uma música que está levando os jovens assim, a uma condição mais agressiva, né? Uns valores diferenciados que fogem um pouco aos padrões que a gente gostaria que fosse dentro de uma sociedade, dentro do mundo, de modo geral. Porque acho que todo mundo está buscando a paz, né? Infelizmente, as músicas, muitas músicas, não vou dizer que são todas, estão levando a uma condição de maior agressividade, de revolta. E eu acho que isso aí não é bom.
Emanuel, existe alguma explicação psicológica pelo fato de a gente bater palma ou estalar os dedos involuntariamente quando ouve uma música? Um ritmo que toca
involuntariamente,
a gente.
Vamos dizer assim, não seria bem assim o termo certo. Porque se você tem aquela memória, se, como a Abigail comentou, né? Que se você ouve aquela música, aquele ritmo surte um efeito em cima de você, é natural. Automaticamente você já começa a bater os dedos, estralar os pés. Agora, sob o ponto de vista influência do ritmo sobre você, não, isso aí realmente tem, porque como ela colocou muito bem, a Abigail. O som do tambor, o som de um violão, o som de um piano, ele exerce uma influência muito grande no teu organismo, sobre o teu sistema neurológico e sobre o seu sistema muscular. E a resposta é imediata.
Uhum.
É imediata.
E a gente estava conversando antes do programa sobre o pessoal do Pedra Branca, que não sabe, é uma banda de teen laut instrumental, que um dos músicos é formado em musicoterapia, né, o Salum, e ele cria instrumentos musicais, né?
Sim.
E ele cria esses instrumentos buscando som que ele quer que as pessoas ouçam, assim, qualquer som, porque ele está inventando. Assim, na musicoterapia, tem algum ponto sobre isso, sobre criação de instrumentos?
Existe um ponto, sim, porque inclusive existe um programa de computador em que esse programa de computador, através de uma avaliação da qual você está fazendo ali mediante o que está inserido no programa, você descobre qual é a sua nota musical. E diante da sua nota musical é passível, sim, e é possível de você fabricar um instrumento seu. E aí realmente seria necessário uma certa avaliação, né, para você descobrir qual é essa sua nota musical e esse instrumento ser criado. E o exemplo maior disso ao longo da história, você vê instrumentos como o berimbau e o shofar, que é os hebreus que usam, que foram criados a partir deles mesmos.
E essa nota musical única que cada ser humano tem, ela tem alguma influência sobre a personalidade da pessoa?
Eu costumo dizer o seguinte, que da sua personalidade você pode alterá-la para bem ou para o mal a partir das suas próprias atitudes, mas também negar que essa nota musical ela não te beneficia em algumas coisas, ou ela, se você não trabalhar, que ela também não pode lhe deixar um pouco denso, eu também estaria mentindo. Pode sim.
E Abigail, como a música ajuda as pessoas? Sim?
Então, pegando o gancho aí do que você perguntou para o Manuel, nós, particularmente, nós temos construído alguns instrumentos diferentes para usar no nosso trabalho. Nós vamos agora, proximamente, dia 19 de dezembro, vamos estar fazendo um workshop no qual vai também estar conosco uma arteterapeuta, e um dos tópicos do nosso trabalho é justamente que a pessoa construa um instrumento musical para ela usar consigo mesma. E esse trabalho que o Manuel faz, o meu filho, que é músico, o Rogério, faz também, que é você descobrir a nota musical, que é a sua nota musical própria, ele tem um sistema de avaliação como músico, e daí então você vai usar, ele faz uma, digamos, ele produz um CD com a sua nota musical, e você pode ir usando essa nota musical mais ou menos em forma como se fosse um mantra, entendeu? E aquilo vai atuar sobre o seu psíquico, sobre o seu organismo, de uma maneira muito benéfica, porque você vai estar trabalhando o seu eu interior, o seu eu maior, o seu eu até espiritual. Porque existe, acho que vocês sabem disso, hoje já se observa que existe uma inteligência musical. Então, a inteligência musical é uma coisa que você pode, através da música, através do som, você pode acessar essa inteligência musical e ela vir trabalhar em seu benefício para você resolver os seus problemas.
É isso que eu queria pegar o gancho do que você falou. Neurologicamente falando, existe alguma parte do cérebro especialmente voltada para a música?
Ah, tem. Tem uma região do cérebro que é especialmente, como a fala, a música também.
É, e só o ser humano, né, pode ter a habilidade de
não, criar ritmo. Não, os animais também são afetos à música. Existem alguns trabalhos...
Se afetam
não,
por ele.
Não, existem alguns trabalhos de alguns profissionais veterinários ou mesmo adestradores, eu conheço um, porque eu trabalho muito com a Polícia Militar, então eu tenho acesso ao canil da Polícia Militar, sou madrinha do canil da Polícia Militar, então eu conheci lá um adestrador, aliás, competentíssimo, que ele usava a música para os cães, e havia um efeito muito bom.
E surgia efeito.
Até com plantas, né?
Ah, é, a gente canta, né, para as plantas, ajudá-las a crescer.
Agora imagina conosco, né?
E, Manuel, como a música ajuda na educação das crianças?
Nossa, de uma maneira enorme, porque... Veja bem, eu vou falar agora assim porque eu também me coloco na melhor idade. E eu me lembro de que quando eu era, assim, menino, eu gostava de estudar ouvindo música. E o meu pai não deixava.
Falam que atrapalha.
Dizia que atrapalha. E hoje... Tudo quanto que eu tenho que estudar, tudo quanto assim, que eu tenho que criar é com música. Então, a música, ela te ajuda a focar a sua atenção naquilo em que você precisa estudar, no caso das crianças, além de produzir de uma forma lúdica, de uma forma cognitiva, a produzir mais, se interessar mais, haja visto que existem escolas assim no sul do país que utilizam a musicoterapia, assim nas primeiras séries, para se aprender o alfabeto, mas cantando as letras do alfabeto. E o resultado ele é altamente positivo e duradouro.
Você está falando que até o ensino da musicoterapia ele é mais desenvolvido no sul, né? Lá.
Exatamente.
Por que isso? Assim, sabe me explicar?
Na realidade, para poder falar assim dessa parte no sul, eu preciso passar um pouquinho assim de uma questão histórica, que é para poder chegar até aqui, eu vou procurar resumir. A música ela sempre foi usada pela humanidade. Mas os efeitos começaram a ser percebidos nas duas grandes guerras em que músicos profissionais e amadores eles iam até os hospitais onde estavam os combatentes e começavam a tocar seus instrumentos e a convidar os pacientes a cantar. E o corpo médico, assim como o corpo de enfermagem, percebeu uma grande melhora e rápida por conta desses pacientes. Mais ou menos assim, em 1948, foi fundada a primeira Associação Americana de Musicoterapia. Nos anos 60, foi instaurado também na Universidade Estatal de Michigan, o primeiro programa de musicoterapia. Nos anos 60, foram criadas associações aqui no Brasil e especificamente no sul do país. E em 1972, foi criado o primeiro programa de musicoterapia como pós-graduação pelo Conservatório Musical do Rio de Janeiro. Então, diante disso, o foco acabou ficando mais no sul. Atualmente, hoje, você aqui no Brasil, você encontra uma média de 172 cursos de musicoterapia, que vão desde cursos livres até doutorados. Agora, na Unisul, que é lá na Universidade de Santa Catarina, existe um curso de musicoterapia com 4 anos de duração e que te confere o título de especialização em musicoterapia.
A gente estava conversando antes, você falou sobre que é possível uma música enlouquecer uma pessoa. Queria que você falasse sobre isso.
Entendo, assim, a gente lembra que a gente até conversou. Vamos dizer o seguinte, enlouquecer, não vamos pegar a acepção correta do termo e dizer assim, ficar louco. Uhum. Mas quem nunca, assim, usando de uma metáfora, quem que nunca enlouqueceu de amor? Uhum. Ou quem que nunca que enlouqueceu de uma euforia. Então, vamos supor que você passa por um determinado momento de amor em que você se apega muito à pessoa, você vive um amor sublime. Por algum motivo, esse amor termina. Aí uma música marca aquilo. Se você ficar sempre sob o efeito da música que marcou aquele momento, pode ser que a música te traga boas recordações ou talvez não te traga boas recordações. Se não te trouxer boas recordações, toda vez que você escutar a música, você vai se sentir triste, mas se você não tratar isso, você transforma aquilo numa dependência em que você vai querer estar sempre escutando aquela música, uhum, e aquilo vai te deprimir. A exemplo de que, como a Abigail falou, você vai estar utilizando a música de uma forma que não vai te trazer benefícios. Então é onde a gente contrapõe com outro ritmo para que a pessoa tire o foco desse amor, que eu estou dando como exemplo, e foque a sua atenção em um aspecto dela mesmo e que a faça se sentir bem e cresça. Ela vai esquecer aquele momento? Não, a gente não esquece, mas ela ultrapassa e vive bem.
E Abigail, sobre o ouvido absoluto, assim... dizem que as pessoas nascem, né, com audição absoluta.
Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar porque isso. Quem sabe bem de música é o meu filho, que é músico. Mas segundo eu ouvi dizer, são raríssimos os ouvidos absolutos.
Mas dizem que é possível.
Eu acho que Mozart, poucos músicos têm o ouvido absoluto.
A gente pode até adquirir um ouvido absoluto e realmente é passível de você treinar. Como tudo que existe na vida, a gente pode adquirir. Agora, realmente, quem tem o ouvido absoluto na acepção do termo, isso é raro. É raríssimo.
É raro, né? Lembra disso. Vai ter show agora do Beach Boys no Brasil.
Exatamente.
O Brian Wilson, né? Ele...
Isso.
Tem. Eu queria agradecer muito os convidados, Manuel Nascimento, pela presença. Obrigado.
Eu que agradeço a atenção, o convite.
Abigail.
Muito obrigado.
Barraque, não vai estar no mundo.
eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar falando sobre o nosso trabalho de musicoterapia, que é uma coisa ainda bem recente, né? Eu, felizmente, eu tive a oportunidade única de poder fazer esse trabalho junto aos policiais da Polícia Militar, que é um trabalho extremamente gratificante para nós e é um trabalho diferenciado, né? É um trabalho pioneiro, digamos, dentro da Polícia Militar.
E se vocês quiserem deixar um recado sobre o curso que vocês fazem, sobre o trabalho de vocês, para quem estiver interessado?
Nosso grupo não dá curso, nós trabalhamos só na linha terapêutica mesmo. Uhum. Então, nós temos várias formas de trabalho, nós estamos preferindo atualmente trabalhar com empresas e indústrias e grupos maiores. Mas isso não impede que a gente faça também um atendimento individual. Curso, quem faz mais e quem dá curso é o Manuel. A gente faz workshop, nós vamos fazer um workshop agora dia 19 de dezembro e fazemos trabalho assim, né? Trabalhamos também com adultos, nós não focamos o nosso trabalho, não direcionamos para crianças.
Manuel? Não, realmente eu faço a parte terapêutica individual, mas também eu dou cursos porque a musicoterapia ela é... é um universo muito vasto e eu fiz a opção de dividir isso com as pessoas. Então, normalmente, quando eu dou um curso, acabei de dar um curso agora, né? Formei uma turma e pretendo logo, logo estar postando na internet ou no meu site, que é www.manueljoão.terapeutafloral.com.br. Lá vai ter mais informações sobre o próximo curso e a próxima turma.
Beleza. Chegamos ao final de mais um Bola e Pandeiro. Muito boa noite aos ouvintes e aos convidados. Meu nome é Ian Truiz e esse programa teve produção de Bruno Pena, fotografia de Bruna Romão, reportagem Isabela Pegas e Paulo Borsen e Marcelo de Reis na orientação. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.